Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Boa noite para você mais uma vez.
Boa noite, gente.
Boa noite. Nós estamos muito animados mesmo, porque nessa noite a gente vai falar sobre um assunto que a gente ama falar, que a gente acredita muito, que vai falar sobre o reino de Deus e como a gente vai manifestar o reino de Deus na prática. Mas antes disso, eu quero que você escreva aqui de onde você é pra gente conversar um pouquinho. Manda aqui no chat de onde você é, de qual a tua cidade, pra gente ir se conhecendo mais. E enquanto você vai escrevendo, já quero que os meus convidados especiais aqui, uma coisa muito chique, né? Dá licença. Quero que os meus convidados especiais se apresentem, pra você também conhecer cada um deles. Provavelmente você já viu o rostinho de alguns, mas é bom se apresentar, né? Sempre bom. Eu acho que a gente vai começar por um lado de cá. Vamos lá.
Show.
Por favor.
Boa noite, gente. Acho que vocês já me conhecem de apresentar a noite de adoração ou não. Pra quem me conhece, eu me chamo Euler. Pra quem não me conhece, eu também me chamo Euler. Eu tenho 25 anos de idade.
Conta o que você faz na comunidade.
E eu sou líder do Ministério de Missões na Cola de Deus hoje.
Uau.
Hoje eu sou líder das missões na Cola de Deus. Aí eu tenho os meus ministérios, mas hoje a minha responsabilidade aqui é falar sobre o Ministério de Missões, que é o meu ministério principal. Sou noivo da Jaqueline, que é a Prodi, que é líder comigo no ministério também. A gente foi em missão para o Marajó. Vou casar em setembro desse ano. E eu já queria falar uma coisa importante para você aqui, ó. Se você tem chamado ao matrimônio, o matrimônio não anula a sua vida missionária.
Amém
ou não? Tem muita gente que fala, ah, eu casei, então minha vida vai parar. Mentira, a gente está dentro de um noivado, a gente vai casar em setembro. E há um mês atrás a gente estava 22 dias no Marajó fazendo missão. Então sua vida missionária não é anulada pelo seu casamento se você vai se casar. Amém?
Bom dia, assim nós começamos.
Quero ver amém aqui nos comentários, que o povo da Cola de Deus já recebeu.
Estou te falando, meus convidados, meu amor, hoje está desse jeito. Vamos lá, agora que nós temos...
Boa noite, gente. Meu nome é Giovanni, eu tenho 22 anos. Hoje eu cuido e atuo com as mídias sociais da Cola de Deus, então essa é a minha responsabilidade aqui. Sou consagrado dessa obra, vim lá de Brasília, moro aqui no Paraná. E é isso, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Bem-vindíssimo demais, Giovanni. Giovanelli, vamos lá agora, Giovanelli.
Temos quem?
Não
sei. Gente, boa noite, eu me chamo Suelen. Sou do Ministério de Música, hoje dentro da Cola de Deus, sou consagrada, né, de aliança e tal. Hoje sou líder também do Ministério de Música Geral, dessa Comum, um pouco complicado, mas a gente também acredita na graça do Senhor que nos dá.
Aleluia.
Então, tô aqui hoje para falar sobre a musicalidade, né, amiga, na missão.
Sim, sobre é sobre isso. Quem nós temos aqui também, nosso músico da noite, seja bem-vindo, amigo.
Obrigado. Gente, meu nome é João Leonardo, sou músico da comunidade, atualmente sou do Ministério Principal, tá? Sou natural,
né,
de Jandaia do Sul, acho que eu sou um dos únicos daqui, da cidade, dos vocacionados e dos consagrados que são daqui. Enfim, muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
Gente, a gente está muito feliz mesmo, porque como
e
eu já
você?
Falei... Ai, meu nome?
Você é o quê?
Você
só tá aqui, você só apareceu aqui hoje, tipo,
de repente apareci. Pra você que não me conhece, meu nome é Jennifer, sou hoje líder do Ministério de Células.
Aê!
É sobre!
Amo.
Inclusive, nossa célula tá aqui hoje.
Nossa célula em peso.
Uma salva de palmas pra nossa célula aqui, dá uma salva de palmas, gente. Sejam bem-vindos. Nossa célula tá aqui hoje com a gente.
E acredito demais no reino de Deus, porque eu acredito que aquilo que a gente vive com Deus transborda de uma maneira que sempre atinge a outra pessoa, sabe? Então isso pra mim é o reino de Deus, é uma manifestação da minha identidade, é a manifestação do encontro que eu já tive com Deus, é a manifestação daquilo que eu vivo, sabe? Então o reino de Deus é isso, basicamente.
Aleluia.
Essa bomba. Você que está aqui, então, provavelmente você recebeu esse link porque você se inscreveu, você tem assistido as nossas séries, os nossos episódios do Reino de Deus, onde a gente está falando sobre mesmo como manifestar o reino, sabe? E já quero te avisar que essa conversa vai ser uma conversa bem delícia, bem papo bom mesmo, é um talk, é uma conversa pra gente falar sobre o que a gente vive e sobre aquilo que a gente acredita.
Amém.
Amém?
Eu amo.
Só trouxe nomes de responsa aqui pra você ver que não importa o lugar, não importa como, manifestar o reino só depende de nós.
Amém.
Amém. Amém. E aí, quando a gente fala de manifestação do reino, a gente está falando sobre Bíblia, né? A gente está falando sobre Atos dos Apóstolos. E o próprio Jesus mandou, deu para a gente esse mandato de ir pelo mundo inteiro, evangelizar todas as nações, todas as criaturas, cure em meu nome, faça o reino de Deus acontecer. E isso tudo foi mesmo aquilo que Deus deixou para a gente, deixou para você também.
Amém.
Deixou pra você também. Então, hoje a gente vai ter esse tipo de papo, esse tipo de assunto. Já quero que você mande um coração vermelho nesse chat aí pra gente ir conversando.
Vai ter perguntas também?
Vai ter, amor. Vai ter. Vai ter. Mas pra gente já começar daquele jeito, a gente tem aqui várias pessoas de vários lugares diferentes. E eu queria começar com... Ai, amiga, eu vou começar com você.
Vambora.
Porque assim, ó... O Euler já falou aqui sobre o chamado dele, sobre o reino de Deus, sobre a missão, mas mais do que isso, amigo, eu queria que você comentasse um pouco para a gente que está aqui, como que foi, porque a gente já sabe, eu queria que você comentasse também, que você tem um chamado específico sobre um lugar do país, e esse lugar recebeu o seu sim, mas você também recebeu o sim desse lugar que mexeu com você.
Sim, que é o Marajó.
Que é o Marajó. Tá. Exatamente. Então, conta pra gente como que foi você ter recebido de Deus mesmo assim um cajado pra atuar nessa área. Como que foi isso? Porque você é uma pessoa normal, você é um católico normal, você é um missionário, mas Deus te entregou algo precioso.
Sim. Então, eu vou tentar resumir bastante, assim, ser bem objetivo, né? O que aconteceu? Quando eu tinha, por volta dos meus 12 anos, eu duvidei da existência de Deus. E aí eu fui parar num crisma porque eu não queria ser de Jesus. E aí eu lembro que eu fui para o grupo de jovens, lá tive um encontro pessoal com o Espírito Santo com 12 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu estava no grupo de oração. E no grupo de oração, um dia, uma pessoa orou por mim e falou, Deus vai te dar um cajado muito grande, com 14 anos, para evangelizar um lugar onde a evangelização é muito difícil de acontecer. Eu falei, amém. E aí, com 17 anos, eu já era liderança da renovação carismática, do Ministério Jovem, do grupo de oração, liderança na paróquia. E aí, eu lembro que com 17 anos, eu conheci a missão do Marajó. E aí, profetizaram que um dia eu ia fazer a missão no Marajó. Profetizaram quando eu tinha 17 anos. Só que aconteceu, eu tive uma profecia quando eu tinha 14 anos de idade, uma profecia quando eu tinha 17 anos de idade, e eu tentei de todos os jeitos ir para a missão do Marajó. Então, eu fiz a Escola Nacional de Formação da Renovação Carismática para ir para o Marajó. Eu fiz Escola Paulo Apóstolo, todas as formações que tinha. Eu fui para o Jesus no Litoral na Renovação Carismática. E aí, quando eu completei 17 anos, eu fiz o vocacional da Canção Nova. Deus falou para mim que não era. Com 19 anos, eu conheci a Colo de Deus. Entrei no vocacional com 20 anos. Com 20 anos mesmo, eu já ingressei na Comunidade de Vida. E a Colo de Deus já fazia um trabalho missionário na Ilha do Marajó desde 2014, 2017, não sei se é isso. Né? Então, o que aconteceu? Gente, eu lembro até hoje, eu entrei para a Comunidade de Vida e na Comunidade de Vida eu pensei, quero ir para o Marajó. Quando eu entrei, a Comunidade parou de fazer a missão no Marajó porque eu não estava conseguindo ir, porque quem era a liderança dessa missão era o Dinho na época, não sei se vocês lembram. E aí eu lembro que eu comecei a rezar e guardei isso no coração de Deus. E aí aconteceu um grande problema, porque assim, ó, gente, as pessoas sempre falam, quando você começa a namorar, a missão para e o seu namoro vira sua prioridade. A gente ouvia isso dentro da comunidade ainda, não era? Tem gente que era comunidade de vida.
Ai, credo.
Não,
é?
Não pode começar a namorar, porque senão você vai parar a missão e vai ficar pensando no namoro. Não é, Tanzinha? Não é, Suelen? Não é,
not
Jennifer?
Not to me, not to me.
Gente que era comunidade de vida. E eu nunca acreditei nisso. Então, quando eu conheci a Jaqueline, eu descobri que ela tinha o mesmo sonho de ir para a missão do Marajó.
Ah, que especial, né?
E aí a gente começou a namorar, e a gente começou a orar. A gente começou a orar, 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 orar. E do nada, Deus falou para a gente, pede o contato do padre do Marajó, que era o padre Clayton, só que o padre Clayton tinha saído do Marajó. A gente pegou o contato de uma irmã, mandou mensagem e falou, oi, aqui é o Euler da Colo de Deus, eu quero agendar uma missão no Marajó. E aí eles acolheram a gente muito bem. E, gente, eu juro pra você, em 3 meses a gente agendou a nossa ida pro Marajó em 2019. E aí a gente foi em 2019 para Marajó. E eu lembro assim, ó, uma coisa muito importante. Quando você quer fazer a missão, a providência confirma a vontade de Deus. A gente precisava de R$2.000 para levantar naquela época. E a gente levantou R$2.000 em menos de um mês, assim. Era para eu, a Morgana e a Jaque. E aí não deu certo, e foi eu, a Jaque e o Rusley. E ó, olha que engraçado. Quando a gente se juntou para ir, a comunidade falou para a gente assim, ó, provavelmente não vão vocês dois, porque vocês são um casal, a gente tem um cuidado e tudo mais. E eu lembro que eu, em obediência, falei para o núcleo da seguinte forma. Eu falei assim, ó, se vocês falarem para a gente que não é para a gente ir, a gente não vai para a missão do Marajó. Mas é um propósito que Deus colocou no meu coração e colocou no coração da Jaqueline. E a gente quer fazer Jesus conhecido. A gente foi obediente à igreja na questão dos nossos superiores. E quando a gente disse que queria ir, eles ouviram. A gente foi para o aeroporto, o Rusley perdeu o voo. A gente teve que ir para a missão sozinho, então foi para a missão sozinho. Eu e a Jaque, eu lembro que eu liguei para a Rosina. E ela falou, meu filho, vai, faz a missão acontecer, eu acredito em vocês. E aí, agora a gente foi pela segunda vez. Eu acho que bem resumido é isso. Por que eu contei isso? Porque quando Deus ele promete alguma coisa para você, pode ser que ele não te dê na hora, tá? Deus ele pode prometer para você, filho, você vai pregar em grandes nações. Mas você não pode, talvez, acontecer aquilo na hora. Mas você precisa viver o caminho para quando chegar na missão, você estar preparado.
É engraçado você falar isso, porque muito do nosso chamado, daquilo que queima o nosso coração, a gente vai gerando, né?
Sim.
Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Até porque, às vezes, a gente nem está preparado para a potência daquilo que Deus está gerando. Então, aquilo que está no teu coração, aquilo que um dia Deus já te entregou, uma vez queimou o teu coração, olha o exemplo do Euler, uma vez queimou o coração dele com a missão do Marajó. Imagina, ele era de São Paulo, então era, tipo...
Nossa, impossível. É.
Uma coisa
acho
complicada,
que é muito,
né?
É muito importante também, eu acho que entender que esse caminho de preparação... Ai, desculpa, eu não tenho familiaridade com o microfone. Mas esse caminho de preparação, ele serve para que quando você chegue e vai executar aquilo que Deus te confiou, você esteja preparado de fato. Acho que o Euler pode muito bem falar sobre isso, tipo, de todo esse tempo de espera que ele viveu, tipo, formou a pessoa do Euler para que ele chegasse na Ilha do Marajó e ele pudesse dar para aquelas pessoas aquilo que ele precisava dar e não chegasse lá sem saber nada, ou sem saber como atuar, sem saber como...
É, até porque
a tua missão.
É porque o processo, esse processo de preparação é onde Deus vai te potencializando para você entregar,
sim,
né? Isso
sim.
É muito importante.
Porque assim, ó, a missão, ela é um lugar, né? É, mas não é um lugar físico. A missão, ela é um lugar, mas ela não é um lugar físico.
Ó, já recebe isso, tá?
Então, o que
já
acontece?
Recebe essa
pega
verdade.
Esse chá.
Ó, gente, se eu tivesse ido para a missão do Marajó com 14 anos, eu não teria semeado aquilo que eu semei agora que eu fui com uma outra maturidade. Por quê?
Sim.
Porque a missão, ela te cobra, entendeu? A gente foi para o Marajó. Pensa em uma situação... Ó, a gente foi agora, a Suelen estava com a gente, né?
Sim.
A Suelen ficou 22 dias. É, a gente foi a primeira vez, na segunda a gente conseguiu levar mais 3 missionários com a gente e a gente vai levar você um dia, se Deus quiser, através da Escola de Missões, da Escola de Deus. A gente já está preparando isso. Mas o que acontece? Se você vive um lugar de extrema missão, onde as pessoas não têm missa, tipo assim, ó, eles não têm, eles têm missa uma vez por ano, gente. Entendeu? A gente foi para um lugar do Marajó dessa última vez, que a gente celebrou em uma missa mais de 20 batizados, 4 casamentos em uma missa. Você está entendendo? É, então, assim, ó, é um lugar que exige muito de você. Eu lembro que na missão do Marajó, no terceiro dia de... Terceiro não. Acho que quinto dia de missão, eu cortei o dedo, tá? Eu tô com cicatriz até hoje aqui.
Foi.
E, gente, eu precisei tocar violão com 3 dedos todos os dias. Por quê? Porque só tinha aquele momento para eles.
Cara, isso é muito massa de falar, porque...
Nossa.
Porque, assim, você precisa estar disponível para a necessidade.
Disponível e preparado. Porque assim, ó, suponhamos que você sonhe ir para o Marajó, um exemplo. Você sonha ir para o Marajó, você sonha ir para uma terra distante. Só que daí, eu vou levantar um tema polêmico aqui.
Fale, fale.
Ó, eu vim para a comunidade com 19 anos, mas eu sempre quis dar minha vida para Jesus com 17. Eu sempre quis ser missionário com 17. E quando eu não deu certo a minha vocação na Canção Nova, porque eu fiz o processo, fui chamado para entrar na comunidade de vida e Deus ele falou, não vai. E eu não fui, eu fiquei muito mal com Deus. E eu briguei com Deus, eu falei, Deus, eu quero fazer missão, mas você não me dá a oportunidade. Só que sabe o que eu descobri da parte de Deus esses dias atrás? Que é muito fácil a gente falar que quer abrir mão de tudo para Deus quando a gente não construiu nada. Você está entendendo? Porque assim, hoje a gente vive dentro da igreja assim, cara, eu quero abrir mão de tudo para Deus para viver a missão. Cara, legal, você quer abrir mão de tudo para Deus para viver a missão, mas o que você construiu? Nada. Você tá entendendo? Então, na verdade, você não tá abrindo mão de tudo. Por que que eu falo isso? Porque assim, ó, a gente foi pro Marajó. Só que se eu não tivesse uma amadurecido no meu ministério de música, por exemplo, eu não conseguiria tocar 5 dias com 3 dedos. Você tá entendendo?
Sim.
Então, assim, gente, se você quer ir para a missão um dia, você precisa se preparar. Se Deus ele falou para você, você vai em missão um dia, cara, se prepara e acredita. Por quê? Porque quando eu menos acreditei que eu poderia ir para a missão do Marajó, que era na Colo de Deus, namorando, a gente não estava indo mais, Deus providenciou todas as coisas para a gente ir. Você está entendendo? Então, se você tem uma promessa de Deus, cara, se prepara. Construa coisas, esteja disponível para abrir mão dessas coisas, caso Deus te peça.
Isso, cara, confronta um pensamento tipo que a gente vê muito, né? Que é, ah, eu sou da igreja, eu tô lá no meu grupo de jovens, no meu grupo de oração, tá na minha célula e tal. E aí, Deus começa a me chamar, tipo, começa a ter mais intimidade com Deus. Aí, depois disso, você tem fome de fazer o nome de Deus, tipo, de evangelizar as pessoas, de de levar a Jesus, etc.
Você tá falando da minha vida, vai, continua.
Só que daí, chega uma hora que, dentro desse crescimento, a gente precisa entender que a gente tem que se potencializar. O que que a gente faz na nossa vida social? A gente vai progredindo, então a gente estava no colégio, daí a gente faz faculdade, aí vem pós-graduação, e aí você vai se especializando, você vai crescendo. Cara, na vida espiritual, na vida da evangelização, é a mesma coisa.
Sim.
Foi assim com o Euler, é assim com todo mundo. Só que quando a gente para de dar atenção para isso, a gente acha que a gente não precisa se especializar, que a gente não precisa se expandir, crescer. Meu, como que Deus vai usar das nossas potências se a gente não tem potência?
É, eu acho que o que é mais interessante, tipo, perceber, se você tá aqui, é porque você já teve essa tomada de consciência de eu sou filho de Deus, eu sou chamado a exercer algo dentro do reino de Deus. Perfeito, você já tá aqui, seja bem-vindo. Eu acho que agora é executar, entrar nesse caminho mesmo que o Euler viveu e que eu acho que cada um de nós viveu, né?
Sim.
De ter essa consciência de eu preciso executar algo dentro do reino de Deus, eu sou chamado a exercer algo. E para isso acontecer, eu preciso sair de mim. Eu preciso dispor do meu tempo, eu preciso dispor das minhas capacidades, eu preciso me abrir ao processo para que Deus execute em mim, para que eu também transborde na vida do outro.
Sim.
Então,
cara,
esse tempo de lapidação, esse tempo de estudo, esse tempo de quarto, de secreto com Deus, o tempo onde Deus fala com você, onde você ouve a Deus, onde você é forjado pela vida dos seus irmãos, no seu grupo, pela própria vida de fé mesmo.
De obediência,
é,
né?
De obediência a Deus, enfim. Obediência à igreja, aos seus diretores, superiores, enfim. Tudo isso é muito importante, sabe, para que a missão aconteça de maneira
total. Total, amigo, já quero pegar esse gancho aqui contigo, porque assim, ó, o Giovanni tem a profissão dele, o Giovanni é formado, o Giovanni tem, depois você vai falar um pouquinho melhor sobre isso, para você também entender que, tipo, quando a gente fala de missão, de chamado, de reino, a gente não está falando de um lugar específico, existem pessoas com chamados específicos para lugares específicos, o Euler, você já entendeu, o Euler tem esse chamado que não deságua somente no Marajó, que o Euler entendeu que a vida é a evangelização, mas no Marajó Deus tem algo específico para a vida dele. Agora aqui a gente está falando de uma outra esfera, a gente está falando do Giovanni, que tem a profissão dele assim como você tem, que estuda assim como você estuda, mas que entendeu que existe um campo de missão nesse lugar.
É.
Amigo, eu queria que você falasse sobre isso, queria que você falasse um pouco da sua profissão, e queria que você falasse, tipo assim, ó, esse sentido que você trouxe, sabe?
Acho que é muito legal, antes de falar da profissão, falar da história também. Porque hoje a missão que eu exerço, ela é cura na minha história. É, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre amei comunicação e tudo mais. Só que quando eu fazia parte do Ministério de Comunicação na Renovação Carismática, lá nos meus 15, 16, 17 anos. E aí eu entrei na faculdade, passei para Comunicação Social, na Universidade de Brasília. É, e com uma grande promessa de Deus, assim, meu coração ardendo e chorando muito por não vou poder sair para a missão agora, tenho uma faculdade, tenho algo que é fixo, e talvez essa seja a sua realidade hoje, Deus está te alcançando agora, em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
É, e talvez, tipo, com aquele pensamento bem, putz, minha vida vai parar agora. Só que daí, com o tempo, eu fui entendendo de que onde a gente está, a gente é chamado a ter e a exercer esse lugar profético dentro do reino de Deus.
Por causa de uma mudança de mentalidade.
Exatamente.
Point.
E lá dentro da faculdade eu tive algo, e aí acho que é muito importante a gente ter essa dimensão também, que ao mesmo tempo que Deus nos levanta, muita gente e o próprio cão quer nos derrubar, né?
Ai, então, sim,
eu, isso é que acontece.
Dentro da minha profissão, eu acho que enquanto comunicador, eu fui muito ferido assim dentro da faculdade. A faculdade foi um tempo muito difícil para mim. E eu me fechei literalmente ao meu ministério. Então, eu entrei na Cola de Deus, comecei a exercer outros ministérios, continuei a fazer no Reino de Deus acontecer, mas tinha me fechado para uma área específica da minha vida, que era a minha profissão, que era usar dos instrumentos que eu tinha, da formação humana que eu tinha, para o Reino de Deus. E aí, depois de um tempo, do processo, do caminho que o Euler falou, de um tempo de amadurecimento, de lapidação, de formação mesmo, indo atrás, passando por um processo de cura, que eu acho que é muito importante também para todo missionário, eu entendi o meu lugar aqui dentro do Reino. E, a partir disso, em menos de um ano, hoje eu estou liderando todo o time de mídias da Cola de Deus. E talvez você que está aí também não tenha essa dimensão, tipo, de onde Deus pode me levar. Talvez você só tenha disponibilidade no seu coração, você não sabe o que Deus vai fazer. Só que essa disponibilidade que já existe aí já é algo muito grande. Então, que o teu coração, ele se abre e se expanda a isso, sabe? Para que isso continue a lapidar no teu coração.
Amigo, também assim, ó, quando a gente está falando sobre, tipo, fazer com que a minha profissão, onde eu tô, seja um lugar para eu evangelizar, eu trago esse sentido de evangelização, então é porque, tipo, tem uma mudança interna na minha mente acontecendo, sabe?
Sim.
Eu paro de ver só o meu ambiente de trabalho, a minha... Que assim, a gente está falando e a gente está falando de uma... Ninguém aqui mais é comunidade de vida. O Giovanni nunca foi comunidade de vida. A gente já foi comunidade de vida, mas a gente está inserido na sociedade. A gente tem nossos trabalhos, a gente tem nossas faculdades, enfim, outras coisas. Mas, se você sempre ficar pensando que a missão é só para o missionário da Cola de Deus, da comunidade de vida, ela nunca vai acontecer.
Cara, eu tenho uma teoria muito boa sobre isso. Ó, que aconteceu? A gente tem um grande problema dentro da igreja. Pega isso daqui você, tá? Antigamente, dentro da igreja, o missionário era aquele cara que era considerado hippie. Tipo, vendia tudo, ia viver uma vida muito louca, ia viver só para missão. Antigamente era isso, entendeu? Só que aconteceu. A gente acabou popularizando esse termo missionário, né? Então, por exemplo, se eu vou para missa no domingo, eu sou missionário. Se eu vou para guarda domingos e festas, você já é missionário. Isso é muito preocupante. Por quê? Porque isso popularizou o termo missionário. Então, o missionário, que era aquele cara que abria mão de tudo para fazer missão, ou aquele cara que vivia mesmo para missão, se tornou a pessoa que só vai na missa, entendeu? Só que o cara que vai na missa, ele não é missionário. Ele é cristão. Você está entendendo?
Exatamente.
Porque ele é um católico. Católico tem que fazer isso. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, ó, a gente é católico praticante. Fala no microfone. Nicole chegou, gente. Tava trabalhando. Ela vai confirmar isso que eu tô falando, porque a gente conversa muito sobre isso.
Sim.
Toda vez a gente discute sobre isso. Por quê? Porque assim, ó, o Giovanni, dentro da faculdade dele, ele poderia ser só um católico, mas quando ele fala assim, cara, não, eu vou transformar da minha profissão uma missão, aí já muda.
Meu, sim.
Entendeu?
Eu acho que é uma mudança de mentalidade mesmo, porque às vezes você acha, ah, eu preciso de um retiro para evangelizar as pessoas.
Não,
só que,
não.
Vamos lá, um retiro são dois dias. Você está todo dia de frente com a mesma pessoa. As chances de você evangelizar aquela pessoa, a chance de você falar de Deus para ela, a chance de você ser um testemunho vivo na vida dela, é muito maior do que ela sair da casa dela, vir para um retiro e ter a vida dela transformada por Deus. Então, é uma mudança de chave entender que o lugar onde a gente está é o nosso campo missionário, sabe? Deus nos chamou a exercer,
E comprar essa briga do reino, né?
Sim.
E comprar a briga do reino, que é tipo assim, olhar para onde eu tô e falar, meu, esse lugar não pode não ser impactado pelo amor de Jesus que eu conheci. Você vive
fala,
muito
Nick,
isso,
fala,
né?
Nick.
Cara, eu tô... Nossa, eu já... Primeiramente, né, gente? Deixa eu me
apresentar. Boa noite.
Boa noite. Eu sou a Nicole, sou consagrada da Cola de Deus. Sou missionária. Sou bailarina, sou professora. Sou várias coisas. E aí, várias coisas, mas na verdade, tô valendo muito não. Assim, quando eu recebi esse convite, o meu coração já queimou. Porque, assim, mais ou menos umas 3 semanas, Deus está ministrando muito isso no meu coração. Porque qual é a minha realidade de vida hoje? É, eu tenho dado muita aula. E assim, não é nem dia, dou aula de dança, né? De balé, de várias coisas, de jazz. É, e não é nem sobre estar dando muita aula, mas é porque realmente desgasta. E aí, eu estou vivendo um tempo onde antes eu tinha uma disponibilidade para as coisas da obra da Colo de Deus, e hoje eu já não tenho mais essa disponibilidade de tempo. E eu entendi que está tudo bem. Só que ao mesmo tempo, por isso que quando o Giovanni falou que é uma mudança de mentalidade, parece que Deus está ativando isso em mim há umas 3 semanas. Porque assim, ser missionário e fazer missão e estabelecer o reino de Deus não é sobre as circunstâncias. Porque se você vive sobre as circunstâncias, você é missionário se você vai para a missão. Mas aí se você não vai para a missão, você não é? Mas aí como que explica Santa Terezinha ser padroeira das missões, sendo que ela nunca foi para a missão? Sabe? Porque você começa a entender que o ser missionário, com estabelecer o reino na terra, com você queimar pelo evangelho, todas essas coisas, não é sobre uma circunstância de eu vou na noite de adoração ou eu vou para o Marajó. Não que ir para o Marajó não seja bom, óbvio que não, é ótimo.
É um chamado, né?
É um chamado. Mas quando você entende que não é sobre a circunstância, mas é sobre quem você é, sabe? E é sobre as pessoas, porque qualquer lugar que você for, vai ter alguém. Se você for para o Marajó, vai ter alguém. E se você for trabalhar, vai ter alguém. E se você for para o hospital, vai ter alguém. E se você for para a creche, vai ter alguém. E se você estiver dentro da sua casa, se você não morar sozinho, vai ter alguém. Então, assim, onde tem pessoas, tem reino de Deus. E onde tem...
Aleluia.
E onde tem pessoas, você precisa se posicionar, sabe? Quanto com essa virada de chave, com essa mentalidade de não é sobre a circunstância, mas é sobre quem eu sou. Porque se fosse assim, eu não seria mais missionária, porque eu trabalho muito. Só que quando você vira a chave, você entende que o seu trabalho é o seu campo missionário.
Sim,
porque
uau.
O que faz.
Você está recebendo
Nicole,
isso? Sério, recebe.
Missionária. Porque assim, eu sou professora de dança e tem milhões de outras professoras de dança. Mas o que faz o meu trabalho ser um campo missionário é exatamente a mentalidade de eu estou aqui e eu preciso fazer alguma coisa com isso. Que como que eu vou ensinar esse plié e não parar nesse plié? Porque além desse plié tem alguma coisa que eu quero falar. Que é sobre Jesus, sabe? Que é sobre o reino de Deus, que é sobre as coisas boas. E, não, e muitas vezes nem vai ser diretamente, sabe? Porque tem pessoas que têm o chamado mesmo de ir pelas nações e pregar o evangelho com palavras. Realmente, sei lá, ministrando louvor.
Amém, mas sabe o que eu penso também?
E tem pessoas que não têm esse chamado.
Eu acho que quando, tipo, na Bíblia, né, Jesus fala sobre ir pelo mundo todo e pregar o evangelho a toda criatura, ele está realmente ensinando pra gente que não existe fronteira, ou barreira, ou lugar, ou coração que não tenha acesso, ou desejo de ter acesso, sabe?
Sim. É sobre... O que eu acho... Ai, desculpa.
Vai lá, vai lá.
Mas o que eu acho mais, assim... sobrenatural é que quando você para de ligar para essa chave de se eu estou, eu sou, e é diferente, se eu sou, eu estou em qualquer que seja o lugar ou qualquer que seja a circunstância, você começa a perceber que não é sobre um método de pregar ou um método de evangelizar, mas é sobre a vida, sabe? E aí... Tem coisa, gente, que é o Espírito Santo que faz, assim, que não é... Ai, vou sentar com essa pessoa e vou falar sobre isso e ela vai se encontrar com Deus. Não é sobre isso, é sobre coisas que o Espírito Santo vai suscitando no seu coração.
Porque e às vezes leva tempo, né, Nick, para isso
não,
acontecer.
Não, completamente, entendeu? Eu acho que, assim, quando você tem um chamado, que não é esse chamado de largar a sua casa... E porque existe isso, e a gente também não pode menosprezar esse tipo de missionário. Se você entende que hoje você é um missionário que está, sei lá, você tem um trabalho, você trabalha numa empresa, ou você trabalha em qualquer coisa, que você sai da sua casa, vai para o seu trabalho e volta para a sua casa, se você é esse tipo de missionário, você precisa muito contar com o Espírito Santo, entendeu? Porque cada dia vai ser um dia, cada pessoa vai ser de um jeito e cada coisa vai ser uma coisa diferente. Não vai ser uma coisa que você vai abrir a Bíblia, porque às vezes nem dá onde você está, e vai pregar uma palavra. Sim. Mas vai ser uma coisa que é com a vida mesmo, sabe? Com aquilo que você tem dentro de você, com aquilo que você alimenta dentro de você, com aquilo que você vive na intimidade com Deus, que aí, de repente, você vai tendo uma sacada, tendo outra sacada, tendo um olhar estratégico, e aí você vai conhecendo o meio de onde você está, você vai conhecendo as pessoas, e você vai percebendo, nossa, aquela pessoa gosta disso, aquela pessoa tem ferida nisso, aquela pessoa precisa desse encontro com Deus que ainda não rolou. E aí você vai...
Eu acho
é muito
legal perceber que quando a gente está com essa visão, e é muito importante você perceber que isso é uma mentalidade mesmo, que a gente vai expandindo, assim. Porque daí eu me encontrei com Deus, eu naturalmente tenho essa missão. Não é só sobre ser um missionário, mas eu tenho esse envio, né? De fazer com que as pessoas conheçam o mesmo Deus que eu conheci. Pelo menos porque, assim, ó, cara, tem muita gente que não conhece Jesus. Pasme, tá? Muita gente que não conhece Jesus real. E aí, isso tira a gente dos nossos egoísmos, né? Sim. Então, tipo, eu começo a sair da minha casa com outro olhar. Eu começo a olhar para as pessoas com outro olhar. Eu começo a perceber que a pessoa é um ser humano. Então, atrás das atitudes dela, da vida dela, tem uma necessidade. A gente pode ajudar, pode contribuir, pode impactar a vida dela, sabe?
Eu acho que a chave de tudo é entender que nós vivemos de oportunidade. Então, a oportunidade que eu tenho para entrar na vida de alguém, a oportunidade que eu tenho de acolher alguém, a oportunidade que eu tenho de ser um ombro amigo para alguém, de ajudar alguém, de muitas vezes sair de mim para estar com alguém ali uma hora a mais no meu trabalho, para estar conversando com alguém no intervalo da faculdade. A Nick foi evangelizada na faculdade,
eu
né?
Eu ia falar isso. Porque então, não existe campo impossível.
É, sim. Não. Então, não eu não acho existe. Que aproveitar as
fácil,
oportunidades,
né?
Eu acho que é algo que precisa ser... extremamente importante para a gente, assim, sabe? Sair de casa, tendo essa percepção de qual as oportunidades que eu vou ter no meu dia hoje para ser amigo de alguém, para estar perto de alguém, e a partir disso, Deus se utilizar, sabe, da minha amizade, do meu companheirismo, da minha lealdade, do meu âmbito de trabalho mesmo, sabe, para alcançar a vida de alguém. Acho que Deus, ele se utiliza de todas essas coisas que nós temos para poder alcançar a vida de quem está perto
e
de nós.
Uma coisa, assim, que... Eu enxergo isso muito dentro também da minha vida missionária, é o que a Nicole falou, é vida com vida, sabe? Porque não importa o lugar onde a gente está, cara, isso é muito surreal. Porque se eu vou, por exemplo, na festa de uma família minha, tipo, eu vou na festa da minha família, a galera já sabe, entendeu? Parece que a minha família mesmo que sabe que eu sou missionária, enfim. Mas você vai fazer um momento de oração, chama a Suelen. Ah, chama o Thiago. É, lugares que eu vou, gente, é incrível. Assim, ó, quando você está imerso diante daquilo que Deus te coloca, todos os lugares que você vai atrair Deus. Porque em todos os lugares, eu acho que vocês podem partilhar a mesma coisa, né? Todos os lugares, eu estou numa festinha, num churrasco, super legal. De repente, quando eu vejo, eu estou no meio da festinha falando de Deus e a pessoa aqui, entendeu? E, de repente, uma pessoa que está afastada de Deus. Isso aconteceu várias vezes, entendeu? Então,
sabe o que eu lembrei quando você falou isso? Quando a gente estava indo para a missão do Marajó, que foi eu, a Suelen, o Gadil, o Robinho e a Jaque, aí a gente estava falando assim, a gente tem que ser ousado e intencional. Ousado e intencional. A gente tem que orar pelas pessoas. E aí a gente recebeu uma providência de R$600 na missão, não sei se você lembra.
Foi,
a gente falou, vamos ir no mercado comprar um monte de coisa, e a gente vai comprar um monte de bala, bexiga para as crianças. E a gente foi no negócio de doce, o Robinho esqueceu o chinelo e falou, irmão, Deus está falando comigo, eu vou aqui. Eu vou aqui. Aí o Robinho desceu da caminhonete sem chinelo, Robinho, eu te amo. Gente, conheçam o Robinho Colo de Deus.
Robinho,
gente, e aí a gente foi passar lá no caixa e eu falei, moça, a gente está aqui, a gente só tem R$200 para comprar de bala, mas a gente está levando para as crianças do Marajó, a gente está indo em missão, a gente é missionário. Aí eles, vocês são missionários? Sim. Aí eu não sei, eu acho que ela nem era de Deus, né? Que ela falou assim, porque eu senti uma energia muito boa vindo de vocês, assim. Aí o Robinho falou assim, você sentiu? Ela falou, sim. Daí ele falou, então deixa a gente orar por você. Gente, no meio da doceria, tava o Robinho com a mão na cabeça do cara pedindo batismo no Espírito Santo, assim.
Uma fila. Você
lembra? Uma fila.
A fila toda rezando o Pai Nosso, foi
gente,
uma loucura.
Por isso que eu gosto de que quando a gente fala assim, ó, eu acredito piamente nisso, que a missão, ela é um lugar, não um lugar físico. Por quê? Porque senão a gente fica limitando realmente aí para o Marajó, a ir trabalhar, a ir para a faculdade falar de missão. Não é, por quê? Porque assim, ó, primeiro, é um lugar, eu ouvi isso uma vez na informação, é um lugar, mas não é um lugar físico, por quê? Porque é um lugar onde você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa entender assim, ó, eu conheci Jesus, porque o catecismo ele diz que nós nascemos para conhecer e amar a Deus. A gente fala, por que eu nasci? O que eu nasci para fazer? Você nasceu para conhecer e amar a Deus. Depois que você conhece e ama a Deus, se você ama de verdade, você não consegue reter esse amor para você. E aí começa a vir inquietação de eu preciso fazer Jesus conhecido, eu preciso fazer Jesus conhecido. E aí é onde você entende o lugar de ser missionário. O lugar de ser missionário é, eu não posso passar um dia sem impactar a vida de alguém com Jesus. E não é falando de Jesus às vezes é quase nossa, sempre é sendo é de Jesus. Entendeu? É a pessoa, tipo, tá com dificuldade e você ouve ela. Às vezes é a pessoa tá precisando de comida e você ajuda ela. Às vezes é a pessoa, você dá um oi pra ela, sabe? Isso.
Porque nossa, não adianta ser um cristão chato também, né? Eu
sim.
Conto isso porque eu vivi isso na faculdade.
Tipo, e é ter você, interesse, né, na vida do
se
outro.
Se você chegar apontando o dedo na vida do outro, fala, não, o evangelho é isso e isso. Cara, a pessoa vai se fechar e ela não vai se abrir ao evangelho de Cristo. A gente tem que ser muito intencional e estratégico pra alcançar as pessoas que estão ao nosso redor também.
Sim. Eu acho que quando vocês falaram sobre ser intencional e estratégico, eu, ousado, eu amo essas coisas, porque a gente às vezes acha que, tipo assim, ah, o Euler falou que ser intencional é sair orando na cabeça das pessoas. E realmente é, mas, tipo assim, você tem que analisar.
Também é.
Também é, porque você tem que analisar onde você está, com quem você está, sabe? Tudo isso reflete. Se você trabalha com a pessoa todos os dias, você não vai ficar orando por ela todo dia. Vai ser
é, não
muito
vai
chato,
ser inconveniente, pelo
entendeu?
Amor de Deus.
Você vai conversar, você vai perguntar da pessoa, e aí a pessoa vai se abrindo, e aí de repente você vai perguntando, e aí você vai chegando numa área que você vai falando, calma, tem alguma coisa aqui, sabe? Mas por que que você não é casado ainda, mas por que que isso está acontecendo na sua casa? E aí você vai se interessando e a pessoa vai se abrindo, e aí quando você vê, você está aconselhando, quando você vê, você está mandando um convite de uma noite de adoração, quando você vê, a pessoa fala, nossa, como você consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo?
Isso é o que mais acontece.
E aí você fala, gente, não sou eu que consigo, é Deus, e as pessoas ficam, é Deus? Foi assim que eu me converti, gente, na faculdade. Eu falei, como você, todo cagado, consegue ficar bem com a vida? Eu nem sou tão cagada quanto você, eu tô mal todo dia. Foi desse jeito.
É, gente. Eu quero que você comente aqui, se está fazendo sentido o que a gente está falando. Quero que você comente nesse chat. O que mais está chamando a tua atenção? Tipo, o que mais está queimando no teu coração? O que mais está falando com você? Que daqui a pouco a gente vai ler alguns comentários aqui. Mas enquanto isso, para te dar uma respiradinha, queria que a gente cantasse uma música, Sussu. Vamos cantar uma música. Vamos cantar junto?
Vocês vão cantar junto?
Não, não vamos cantar.
Vamos de Envia tua Shekinah. Envia tua Shekinah.
Boa, boa.
Acho que é uma boa pra todos. Vem, Nicole, vem cantar com a gente. Vem, Nicole.
Dança.
Vem. O Euler pode cantar, hein? Não, melhor não.
Envia tua Shekinah. Shekinah. Envia a tua Shekinah, Espírito de Deus. Envia a tua Shekinah. Envia a tua Shekinah. Envia a tua Shekinah, Espírito de Deus.
Ó, muitos comentários rolando aqui no nosso chat.
Ai, ai.
A galera tá gostando muito. Aqui
manda a pergunta.
A Pamela disse que ser intencional e estratégico foi a coisa que mais chamou a atenção dela. Uau. Tem aqui também D'Alessio, sempre online, bom e amigo, dizendo que tá gostando muito do que a gente tá vivendo. Será muito importante pra vocação dele. Tem aqui também o Juan Pablo, que está falando aqui sobre... Lembrei de quando eu estava no ensino fundamental e comecei a conversar com minha amiga sobre ir à igreja. E ela tinha dito que não queria se aprisionar a normas que ela acreditava que queria passar. Fico pensando quanto eu perdi uma alma por ter me calado naquele dia. Eu poderia ter dado mais a ela, testemunhado mais.
Meu
Mude
Deus.
Agora, amigo. Transforme agora as vidas. Transforme agora. Não deixa...
Ele também falou uma coisa que eu acho que é muito importante, eu acho que dá pra gente entrar até também no, nos nossos ministérios, naquilo que a gente exerce dentro da Cola de Deus, sobre, ele falou sobre mídias sociais.
Sim.
Tipo, ele respondeu alguém aqui falando sobre evangelizar nas mídias sociais. Acho que a gente, acho que todos nós temos muita propriedade para falar disso enquanto Cola de Deus, é porque a gente entendeu que as redes sociais, a comunicação, aí... Onde você está hoje, todo mundo tem um Instagram, né? Então, é um campo fértil de evangelização. Você segue pessoas, pessoas te seguem, e você pode e deve fazer o reino de Deus acontecer naquele
Amigo,
lugar.
Você fala isso, eu lembro sempre quando eu falo sobre isso na Noite da Visão, né? Eu cheguei para a Jaqueline um dia, minha noiva, ela é líder da comunicação da Colo de Deus. E eu falei, vida, falei para ela assim, vida, o que é a esfera das mídias sociais? E aí ela falou para mim uma vez, que eu me lembro até hoje, que é o jeito mais direto de revelar a face de Cristo para o máximo de pessoas possíveis. Ela falou desse jeito. Por que eu estou falando isso? Porque a esfera da comunicação, internet principalmente, televisão, a gente ouviu que não era de Deus, né? E aí eu sempre falo isso. Quando a gente fala que uma coisa não é de Deus, Satanás fala... Então, tá bom, se não é de Deus, é meu.
Artes também, hein?
Eu falo sobre as artes. E toda vez que a gente tem um chamado em algum lugar específico que a gente não toma conta, presta atenção nisso daqui. Se você tem um chamado específico e você não está tomando conta dele, seja nas mídias, nas artes, na universidade, e para um lugar distante você não toma, posse desse lugar que é seu, esse terreno ele não fica vazio. Satanás toma conta dele.
Alguém toma conta, né? Sim,
entendeu?
Exato.
Então, as mídias, você está aqui, você sonha em evangelizar com a internet, se você ama a internet, cara, vai com tudo para a internet, em nome de Jesus. Porque se você não se posiciona, esse lugar ele não fica vazio, Satanás toma conta dele. Se você tem um ministério de música, um ministério de pregação, e você não exerce seu ministério, esse lugar não fica vazio por você não ocupar ele. Satanás toma conta dele.
Eu estou sentindo uma coisa no meu coração, que é porque, assim, ó, a gente está falando muito sobre... A evangelização, porque o reino de Deus, traduzindo, tá? O reino de Deus, a gente fala sobre essa evangelização, sobre esse sair de si, de mudar nossa mentalidade, de mudar nosso jeito de olhar para as coisas, tá? E também de como a gente se olha. Porque, na verdade, essa manifestação do reino de Deus é um transbordar de alguma coisa que a gente vive com Deus. Então, às vezes... É difícil mesmo da gente conseguir evangelizar, porque a gente não tem a firmeza e a segurança de estar firmado na voz daquilo que Deus fala sobre nós, sabe? Então, por muito tempo, por exemplo, vou trazer para uma forma prática. Por muito tempo, eu sempre amei as células, porque célula, para mim, é um lugar onde eu posso ter isso aqui. Eu ouço mais pessoas, eu me confronto com a vida do outro, com a realidade do outro, eu saio do meu egoísmo. Só que eu tinha muita vergonha de falar, muita vergonha de me abrir, muita vergonha de ser vulnerável, etc. E aí foi quando eu percebi que eu precisava da afirmação de Deus sobre mim, nutrir o meu relacionamento com Deus, nutrir a minha intimidade com Deus, e naturalmente, Deus foi tirando aquilo que não era meu e me trazendo para a minha essência. Aleluia.
isso me deu segurança de manifestar o reino, sabe?
E porque assim, né? Satanás, ele não tem a criatividade de Deus. Então ele acaba usando daquilo que Deus te dá de dom, de coisas para te amedrontar, para te tipo diminuir, sabe? Para te oprimir. Então você pode reparar que na maioria das vezes, no seu lugar, onde é o seu lugar dentro do reino de Deus, é o lugar onde você é mais oprimido por Satanás. Então, tipo, a Jenny tá falando que Deus tinha confiado no coração dela as células. E onde ela se sentia oprimida, no se abrir, no falar com o outro, no escutar o outro. Então, tipo assim, a gente precisa realmente entender que o chamado de Deus para nós é, tipo, real, sabe? É real. Tipo, na palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, cara, se você ama a Deus e você está afim, se você ama a Deus, você automaticamente está afim de fazer Ele conhecido. Se você não tiver essa certeza de que todas as coisas cooperam para o seu bem, por mais que não seja da maneira como você espera ou no tempo que você espera, tipo, você começa a dar passos no lugar, sabe? Tipo, não sei se vocês estão me entendendo, tipo, esse lance, parece que você anda e não sai do lugar, porque você não tem um entendimento de quanto você é grande, sabe? Da onde você pode ir, de às vezes o que você está passando é só uma fase ruim, sabe? Porque eu falo pela minha vida ministerial mesmo, assim, gente, aonde eu mais fui ferida na minha vida inteira foi na dança, tipo assim, posso dar, assim, pontos. Da onde eu mais fui ferida, eu luto contra muitas coisas que ficaram em mim até hoje, porque uma coisa revela, uma coisa puxa a outra. Por exemplo, o Euler falou, se você não toma o seu lugar, Satanás toma. E quando eu falo Satanás, não é a pessoa de Satanás, são as más intenções, a maldade que existe. Então, assim, eu lidei com uma dança lá atrás que me feriu muito, porque realmente tinha um mau caráter por trás, um preconceito, uma rejeição, um monte de coisa. E aí, tipo assim, ó, hoje em dia é onde eu mais vejo Deus me usar.
Uau.
Tipo assim, é onde eu mais consigo enxergar Deus me usar. E era onde eu mais fui ferida lá atrás. Mas por isso que é esse lugar de mudança de mentalidade, de ressignificar e mais do que isso, acreditar e cooperar. Você acredita, sim, no reino de Deus, aí automaticamente você acredita em você e aí você coopera pro reino e coopera também com você, sabe?
É, sim. Eu vivi o mesmo na, sim, comunicação.
Sim.
A Suellen viveu isso, sim, lá no Marajó.
Eu queria que a Suellen falasse um pouco. Não só sobre...
Ai, Deus.
Queria que você falasse, sim, na verdade, sim, tipo, dentro desse contexto... ministerial mesmo, assim, sabe?
Sim.
Como que foi pra você ministerialmente responder ao reino de Deus? Que você podia estar cantando em todos os lugares, em qualquer lugar, ou ter parado de cantar, mas Deus inclusive te levou pro Marajó, te fez ter uma outra experiência ministerial.
Foi.
Mas como que foi pra você, tipo, colocar excelência dentro do teu ministério, sabe? Colocar essa porção de, tipo, beleza, Deus me chama a ser cantora, a ministrar. Então, é aqui,
ai,
que
Deus,
eu vou atuar ministerialmente, sabe? Profeticamente.
É, uma das coisas que eu gosto muito de falar sobre quando fala ministério é realmente você entender o seu lugar dentro do seu ministério. Por quê? Dizendo sobre o ministério de música, a gente que é músico sabe das dificuldades que a gente tem em quesito de... E não é errado, tipo, eu sonhar em um dia tocar em um lugar, ir tocar num palco. Meu Deus, cantei na Canção Nova, entendeu? Meu Deus, eu fui, conheci pessoas que, através da musicalidade, que me tocaram. E, cara, porque hoje eu tô num lugar, assim, que Deus me chamou e eu acabei conhecendo essas pessoas. Mas a gente, às vezes, almeja uma coisa muito grande. E é nesse ponto que eu vejo hoje que Satanás, ele confunde também. Porque, às vezes, não é o teu chamado aquilo, entendeu? Porque as pessoas hoje veem a Colo de Deus, me veem, por exemplo, falam, nossa, mas é a Suellen do YouTube, ou é a Suellen que está à frente do ministério principal, entendeu? É o Léo que está no ministério principal. Mas ninguém sabe o preço que a gente paga por isso, sabe? Porque dentro do seu chamado, do seu lugar, o cajado é teu e só você pode pagar esse preço. Porque se você pega um lugar que não é teu, vai te pesar, mais do que era para pesar, porque não é seu, entendeu? Então, tipo assim, talvez hoje, e a gente tem ministros dentro da comunidade que não tem um chamado a ir para os palcos, a estar nas lives, a ir para as mídias, mas que tem um chamado a um retiro, entendeu? Não que a gente não faça, mas, cara, se tu dá um microfone, dá um violão para o Diego, ele pega o retiro e vai, e você fala, meu Deus do céu. Mas por quê? Existe um chamado específico para isso, sabe?
Sim, sim, total. E, Gil, você, que você sente assim sobre investir no seu ministério, potencializar o seu ministério para entregar para o reino de Deus aquilo, 100% do que pode ser, sabe?
Eu sou um defensor ferrenho de que quem não estuda, quem não se capacita, quem não entrega aquilo que precisa entregar dentro do seu ministério, dentro do seu serviço, dentro daquilo que faz, não consegue fazer a missão acontecer. Eu parto muito do princípio lá da palavra, do início de Gênesis, o Espírito pairava sobre as águas. Deus sempre foi em movimento, Jesus sempre se colocou em movimento para fazer o reino de Deus acontecer. Então, se a gente não se movimenta para fazer o reino de Deus acontecer, a gente para, a gente fica para trás, a gente não consegue alcançar, atingir as pessoas, enfim. Então, é muito sobre esse despertar mesmo, essa saída de consciência de falar, cara, sempre tem algo a mais que eu posso aprender. Cara, eu posso, sabe, sair um pouquinho de mim, doar um pouquinho do meu tempo para me capacitar, para aprender, para estudar, para focar, enfim. Então, nunca ache que o que você sabe é suficiente, sabe? Queira sempre aprender com Deus, queira sempre aprender com seus irmãos, queira sempre, sabe, estar com o outro para você conseguir fazer a coisa acontecer de verdade.
Amigo, você, o que, que você pensa sobre isso? Essa necessidade de conseguir potencializar aquilo que eu sou chamado a ser no reino, através dessa visão de, eu não posso entregar coisas que são medíocres para um reino tão excelente, sabe?
Eu queria partilhar uma experiência real que a Suelen, que a gente viveu lá no Marajó. Lá no Marajó. Porque assim, ó, gente, você lembra quando a gente fala sobre se especializar naquilo? Gente, você precisa sempre dar... Eu sempre acreditei na excelência. E eu tenho uma definição perfeita sobre excelência, que quem está perto de mim sempre aprende. Você que está aí, eu vou falar, eu queria que você decorasse isso para o resto da sua vida. Excelência é fazer o melhor, da melhor forma possível, enquanto você não tem condições melhores de fazer aquilo que você sabe fazer de melhor. Confuso, mas presta atenção. Excelência é fazer melhor aquilo que você... Fazer melhor, da melhor forma possível, enquanto você não tem condições melhores de fazer aquilo que você sabe fazer de melhor. Por que, que eu falo isso? Porque a gente foi para o Marajó, né? Eu sou líder das missões. Então, hoje, eu tenho muito mais alegria de ir em um lugar, preparar o campo e levar missionários, que foi o que aconteceu no Marajó. A gente foi em 2019. A gente nem sabia onde a gente ia ficar, onde a gente ia morar, o que a gente ia fazer. Então, a gente foi no susto. Será que a gente vai chegar lá e vai ter alguém? Ou será que a gente vai ser sequestrado? A gente foi desse jeito, entendeu? Em 2019. Quando a gente foi dessa vez, não. A gente levou os missionários para uma casa que tinha 5 suítes, Você entendeu? A gente foi para a embarcação que eu sabia como é que funcionava. Então, eu, quanto missionário, eu quis dar excelência para os missionários que a gente estava levando para a missão. Tanto que a gente não passou nenhuma dificuldade.
Não.
Mas na primeira, a gente pegou uma voadeira, meia-noite, que a gente não conseguia ver nada, um palmo na frente, e a gente tinha que pular de uma altura de 1,5 metros para um barco andando em movimento, entendeu? Dessa vez, não, a gente conseguiu um barco e tudo mais. Mas o que, que eu queria partilhar disso? Eu queria que a Suelen contasse da experiência da música na missão. Porque assim, ó, a pessoa fala, a gente tem que ser excelente, tem que dar tudo, beleza. Mas por que, que a gente levou, um exemplo, a gente levou um Takamine, um violão, que é R$3.000, entendeu? Por quê? Porque a gente tem que dar isso na terra, entendeu? Eu acho que a gente tem que devolver para Deus aquilo que Ele dá, entendeu? Eu podia muito bem vir aqui, pedir um violão emprestado e levar um violão ruim, entendeu? E aí, por que eu estou falando isso? Porque na missão teve alguns dias, a gente estava conversando, e aí a Suelen vai falar da vida dela, né? Mas, teve um dia que a gente cansou, você lembra? Chegou nos últimos e a gente não estava aguentando mais cantar Maria de Nazaré, o Senhor tem muitos filhos. E aí teve uma hora que a gente sentou, eu não sei se você lembra desse dia, a gente sentou, e aí a irmã falou assim pra gente, canta uma música de espírito e uma de animação. Aí o Robinho falou assim, eu não vou cantar mais nada não. Aí eu olhei pro Robinho e comecei a rir. E na hora que eu comecei a rir, eu falei, eu também não quero mais tocar nem cantar. Só que daí na hora todo mundo riu. E a gente falou, bora. E a gente, bora. Aí a gente colocou um sorriso no rosto. E a Suela, ela tem a dificuldade lá do emocional dela, que às vezes ela sentia dor física. Foi. Só que todo momento a gente olhava para as pessoas e falava, caraca, eles têm isso uma vez por ano, velho. Então vamos mudar tudo. Aí a gente levantava e cantava, o Senhor tem muitos filhos. E aí a gente ia toda hora, entendeu? Mas eu queria que a Suelen contasse específico da saúde dela, porque assim, ó, a gente enfrenta dificuldade na missão, mas eu tô falando isso porque a Suelen, ela deu tudo na missão, entendeu? Ela não deu o que ela tinha, ela deu tudo, entendeu? Ela não se importou se amanhã ia faltar voz, ela sempre deu toda a voz dela, sabe? E aí eu lembro que as pessoas chegavam nela depois e falavam, caraca, que voz linda. Por quê? Você entendeu?
Vai,
fala, Sussu.
Estranho porque ainda tinha gente que conhecia, cara, a Cola de Deus.
Gente
que conhecia as músicas da Cola de Deus.
Ó, lá não tem internet. A gente ficou 22 dias. A gente não tinha internet. Sabe o que eles faziam? Eles iam para a cidade, pegava, ia para a cidade, gravava o vídeo da Cola de Deus no YouTube. Tipo assim, assistia, acaso não sabesse, gravava a tela do celular, levava para Ribeirinha e compartilhava via Bluetooth. Você acredita?
Sério. Gente, vocês não têm noção.
Conta.
Então, quando eu fui para Marajó, já faz um bom tempo que eu tenho passado, não sei se sabem, né? Quem está aqui mais perto de mim sabe dos meus problemas emocionais, né? E aí, eu lembro que antes de ir para Marajó, Deus já tinha me falado para ir, porque seria uma ativação missionária para mim. Porque eu estava com saudade de ter gente com a gente, entendeu? Porque estava vivendo muito tempo de noite de adoração, pandemia, e live.
Entrar para a câmera.
É, entendeu? Câmera e não sei o quê. Eu falei, cara, né? E as missões não estavam voltando ainda, enfim. E aí, talvez eu não iria, por causa da minha responsabilidade hoje na comunidade.
Do ministério. Talvez não, falaram, a Suelen não pode ir.
Mas, gente, mas me entristeceu de uma forma que eu chorei na frente do Euler, né, Euler?
Nossa.
Eu chorei e falei, cara, mas Deus me falou, não sei o que lá. O Euler falou, não, a gente vai conversar e tal, não sei o que.
Vamos rezar, reza
e pede para Deus. E aí, enfim, daí confirmou e tal, e eu fui. Só que, desde o começo, cara, foi uma insegurança para mim, porque, primeiro, eu estava vendo muitas coisas emocionais. Segundo, há muito tempo eu não ia numa missão que, tipo assim, velho, só vai ter eu.
Você exigir muito de você, né?
Entendeu? Tipo, meu Deus, é só eu do ministério, praticamente. Porque o Euler, ele estava ali para ser a ponte, mas eu que tinha aqui à frente, entendeu? Então, só tem eu. Aí a gente pega barco. Tu pega um barco e tu não enxerga nada. Você só vê água e vê mato. Você fala, meu Deus, não é possível que tem gente que mora nesse lugar. E você dentro do barco, você fala, vou afundar, meu Deus, o que vai acontecer? Só que aí, quando você chega numa comunidade, a primeira coisa que você vê é um povo simples, um povo sedento, e ainda cada lugar, cara, conhecia a Cola de Deus. Eu falei, meu,
constrange muito, né? Nossa.
Se isso não for de Deus, eu não sei o que é. Então, quando eu olhava para aquelas pessoas, e, gente, eu tive crises de ansiedade no meio do... O Euler viu, teve dias que eu falei, Euler...
Eu não consigo.
Eu não consigo. Deixa eu ficar um pouco aqui, daqui a pouco eu vou. Só que, cara, dentro de mim tava, você precisa ir. Então, todas as vezes que eu olhava para o povo de Marajó, cara, eu olhava e eu pensava exatamente o que a gente sempre partilhava no barco, né? Cara, eles só têm isso aqui. Uns que eram mais ou menos assim, na hora de cantar. Entendeu? Tipo, gente, era do mais simples do simples. O André tá ligado, aquelas caixinhas de abelha, entendeu? Só que, cara, a gente ia e fazia o melhor. A gente via o padre, chegava junto com a gente, a irmã, daí a gente já começou a pegar o feeling, né? A gente já chegava, já via o som, já falava, ô, irmã, dá para arranjar tal microfone, não sei o quê. A gente já olhava para o povo e falava, ô, vamos começar com as músicas mais velhas, entendeu? Não, vamos pegar o senhor tem muitos filhos, vamos pegar tal coisa. E assim foi fluindo. Mas Todas as vezes eu olhava e falava, cara, ele só tem isso aqui e agora. Eu preciso dar o meu melhor.
Cara, é uma doação. E ministério é isso mesmo, né? Ministério não é... É bem dentro dessa mentalidade que a gente fala de, tipo, cara, não é um lugar específico. A missão não é um lugar específico. A missão são pessoas. O reino de Deus são pessoas. E quando a gente está em estados de desafio, assim, quanto mais a gente se doa, mais Deus frutifica, né, cara? E a gente fala muito isso aqui na comunidade. Que... os nossos ministérios, eles precisam ser colocados à disposição do reino de Deus. Se eu coloco à disposição do reino, então eu preciso me capacitar para que da melhor forma eu consiga servir o reino de Deus. Eu consiga fazer com que o reino de Deus seja manifestado através daquilo que Deus me entregou um dia, sabe? Então, Nicole estava falando que, cara, ela... Se você acompanha a Nicole nas redes sociais, arroba Nicole Colo de Deus.
Vai ser ótimo.
Daí você vai ver várias coisas. Nicole dá aula... Nicole é coreógrafa da comunidade, mas ela também faz aulas para ela entregar para o reino de Deus a melhor coisa que ela precisa entregar. Aqui a gente está falando de Suelen. Suelen não fica cantando sozinha. Suelen faz aula de canto, cuida da voz dela. Giovanni faz faculdade para ele conseguir cursos, etc., para conseguir manifestar o reino através daquilo que ele é chamado.
Da maneira mais excelente possível.
Da maneira mais excelente. Por isso a necessidade de da gente se potencializar ministerialmente. Não lidar com o nosso ministério de uma maneira secundária, sabe? Mas se Deus te entregou um dom, cara, lapida esse dom, vá para os campos e Deus vai multiplicar os seus talentos, sabe?
Queria falar uma coisa muito sobre isso, porque quando eu comecei a caminhar com Deus, quando eu comecei a servir o reino de Deus, eu sempre fui muito técnica, sempre fui. E aí as pessoas começaram a me falar, você precisa ser mais espiritual. E as pessoas não estavam erradas, elas estavam certas, porque eu ficava mais preocupada em se eu estava quicando ou não, se estava bonito ou não, do que com aquilo que Deus estava movendo. Só que existe um equilíbrio entre isso, porque aí o que aconteceu? Eu fui para dois extremos. Antes eu era absurdamente técnica, até por conta de onde eu vim. E aí depois, quando eu comecei a servir, eu comecei a pensar, não, eu preciso agora ser espiritual. E as pessoas, normalmente, elas começam a achar que uma coisa exclui a outra. E aí elas começam a achar que meu batom tá borrado.
Não.
Tá, gente, vocês podem me falar, tá?
Não.
Tá, fechou. As pessoas começam a achar que uma coisa exclui a outra. E se você quer ser melhor, você quer ser vaidoso. E as pessoas começam a confundir excelência com vaidade. Gente, excelência não é vaidade. Vaidade é você chegar e falar, eu não vou tocar com esse violão. Isso é vaidade. Porque você se acha quem para não se submeter a missão que Deus te enviou, sabe? Isso é vaidade. Você querer crescer em cima das pessoas é vaidade. Agora, você querer ser melhor, não é você ser vaidoso. É que você entende...
É você ser filho, né?
É você ser humilde. Você entende a diferença?
Exatamente.
Você querer ser melhor... significa que você é humilde de entender que o que você tem ainda não está bom. Pode ser melhor. Nunca vai estar 100%. Você pode... Tem alguma coisa que você não sabe. Tem alguma coisa que você não é bom. É impossível você ser 100% bom em tudo. Sabe? Está tudo bem você querer
Nossa,
se aprimorar.
Cara, isso é muito
sabe?
Chave,
Isso é
Nicole.
Libertador, cara.
Sim.
Porque quando a gente começa a andar com Deus, a gente fala, não, eu não posso ser vaidoso. E não, cara, você pode querer pregar melhor, você pode querer conhecer o máximo de versículos bíblicos.
Não,
que
e você pode, tipo assim, perceber
sabe?
Você mesmo. Cara, eu sou bom pregando, ponto. Só que eu consigo entregar isso aqui de um jeito muito melhor. Como que eu faço isso? Eu preciso sentar e deixar com que alguém... E isso é uma falha da nossa geração. A gente não senta e aprende com quem já tem experiência. A gente acha que a gente está pronto para entregar 100%, mesmo sem saber. Não é assim, cara. Isso é um lugar de quem é humilde, isso é um lugar de quem é filho, isso é um lugar de quem está com o desejo de fazer o reino acontecer, sabe?
E você entende que a técnica, ela é, tipo assim, ó... ela te ajuda na espiritualidade. Porque se você sabe cantar dó e ré, com técnica você sabe dó, ré, si, lá, mi menor. E aí, o Espírito Santo vai te usar para músicas com mais notas.
Muito mais.
Sim.
Você entende?
Sim. Eu tenho mais opção.
Isso aconteceu comigo.
Isso
aconteceu comigo. A gente estava tocando todas as músicas em dó. Eu machuquei o meu dedo e não consegui tocar nenhuma música em dó. Você lembra?
Teve que pegar
várias. Aí a Suelen falava assim, Euler, mas... vamos cantar. Eu falei, Suelen, não consigo tocar em dó. Vamos de ré. Teve que trocar o tom de todas as músicas na missão, entendeu?
Cara, não, eu acho isso...
E assim?
Mas sabe uma coisa também que eu queria falar disso, Jenny? Tá.
Só uma prótese aqui.
Só para falar sobre a técnica, porque, tipo assim, a gente tem o nosso preparador vocal, Luiz, né? Um beijo, Luiz, se você estiver vendo aí o nosso preparador vocal. Cara, se eu não tivesse me preparado, gente, são 22 dias cantando, velho, entendeu? São 20, de manhã e à noite.
Haja voz.
E, tipo assim, você tem que ministrar.
Eu fico sem voz, mas já cantando.
Tem que falar com o povo, você tem que se comunicar, tem que ensinar o povo a rezar. Cara, se o Luiz não tivesse feito todo o trabalho que ele fez com a gente, sério, gente, no terceiro dia tava rouca.
E, tipo assim, a gente vai para as missões, as pessoas perguntam, talvez seja até o seu caso, eu lidero um grupo de jovens, eu sou coordenador do meu grupo, do meu ministério, não sei o que, mas as pessoas foram embora, agora o que a gente faz? Cara, tem técnica para você trazer a pessoa de volta, tem estratégia, você tem que sentar, cara, e ouvir quem está fazendo com humildade.
Aleluia.
E tentar aprender humildade, a virtude.
Eu queria falar uma coisa, Luiz,
eu queria
rapidinho.
Falar da mágica, porque você falou disso,
não,
eu lembrei,
amigo,
da mágica.
Deixa eu falar rapidinho de um negócio que eu aprendi com você, que é muito, principalmente para quem trabalha com artes, essas coisas assim. Porque, o que acontece? Dentro do reino de Deus, as pessoas pararam com essa mentalidade de não quero ser vaidoso e o que eu sei já tá bom. Então, tem muita gente hoje dentro da igreja que faz as coisas de igreja que tá parado, que tá assim, atrofiando. E aí, você olha pro meio secular e assim, as coisas estão cada vez mais evoluídas, entendeu? Eu vi esses dias um vídeo da Gabi cantando uma música da Demi Lovato. E a Gabi canta aqui toda noite de adoração. Só que aí, quando ela canta a música da Demi Lovato, gente, não é porque ela está sendo do demônio, você está me entendendo? Ela está sendo inteligente, ela está sendo estratégica, ela está pegando uma coisa do meio secular, que talvez não fale de Deus, para ela aprender e para quando ela entrar no reino de Deus, ela potencializa para o reino. Sabe? Porque quando você tem um olhar estratégico, você entende que você sacraliza as coisas e os lugares. Aprendi isso com Euler. Que
é bíblico isso, né?
É, depois você fala sobre isso, por favor, que eu não vou saber falar.
Mas depois você vai falar, você fala da Bíblia.
Eu aprendi isso sobre o... Eu sei que é da fluxo de sangue, mas
conta.
Se você tá aqui, você fala, eu aprendi com você. Mas assim, é isso, porque, por exemplo, aí você pensa, cara, eu vou fazer aula de dança. Realmente, gente, não é com louvor que você faz aula de dança, porque não tem pessoas que dão aula de dança com louvor.
Isso exige da gente essa... cara, o reino é só quebra de mentalidade. O reino é só quebra de mentalidade. Você precisa investir no seu ministério.
Você
precisa investir financeiramente. Você
vai pro curso, você faz aula que não vai ser com louvor. Aí você aprende. Aí você chega e dá aula do jeito certo, com os princípios, sem rebolar. Entendeu? É isso, você tem que ter essa mentalidade, senão não dá.
Eu vivi isso com a mágica, entendeu? Primeiro assim, vou falar uma coisa que talvez não aconteça.
Palavras finais.
A gente vive quebras de paradigmas dentro da Igreja Católica. Porque assim, eu sendo de Deus, querendo viver essa entidade com 14 anos de idade, eu fui discriminado dentro da igreja porque eu queria ser de Deus e skatista. E o meu coordenador de grupo de jovens falou para mim, se você for andar de skate, você não vai pregar no grupo de oração. Chegou nesse nível, entendeu?
Fechado,
e aí falou, por quê?
Né?
Porque quem é skatista não é de Deus. E aí sabe o que eu fazia? Colocava uma blusa de santo e ia andar de skate na pista. Hoje, eu tenho 21 anos, eu consertei o meu skate e eu vou para a minha célula de skate. Você está entendendo a diferença? Gente, por que eu estou falando isso? Porque quando eu fui, a gente fala sobre se capacitar. Eu fui lá para o Paraguai, em uma missão, né? E aí eu vi um cara evangelizando com mágica. E todo mundo falava pra mim que mágica era do demônio. E aí eu tive esse destravar que eu falei com a Nicole, que a gente conversa muito, né? Minha madrinha de casamento. E aí eu fui e falei pra ela assim, eu li a Bíblia, tinha a passagem bíblica da mulher no fluxo de sangue, que falava, né? Que, segundo a lei judaica naquela época, a mulher no fluxo de sangue, quando ela tocasse em Jesus, ela contaminaria Jesus, porque a mulher no fluxo de sangue, segundo a lei, ela tinha que ser retirada para uma terra distante, porque ela não podia encostar em ninguém, porque senão a contaminação dela, a maldição dela, passaria para outra pessoa. Só que na Bíblia, quando essa mulher no fluxo de sangue toca na orla do manto de Jesus, ao invés dela contaminar Jesus, ela é curada. E aí, eu aprendi isso com o Guilherme. Quando a gente vive a santidade, acontece o efeito reverso. Quando uma pessoa de Deus toca em algo profano, não é o sagrado que se torna profano, entendeu? É o profano que se torna sagrado.
Sim.
Então a gente precisa viver essa mudança de mentalidade. E aí eu lembro que um dia eu fui fazer a missão de Clau aqui no Hospital de Nossa Senhora de Fátima. E eu queria evangelizar uma pessoa que estava com uma criança recém-nascida. E eu falei assim, como que eu vou chegar nessa pessoa? Daí eu lembrei da mágica. Aí eu tenho uma corda que eu conto a história da linha da vida. Só que ao invés, se você procurar na internet, tem muitas mágicas com essa corda. E eu comecei a falar de Jesus com ela. Ela falou, aqui é a linha da vida, a gente às vezes passa dificuldade e tudo mais. Fiz uma mágica. E nem falei de Jesus com ela, falei que sobre esperança, sabe? Na hora que eu terminei, ela começou a chorar. Daí eu falei, por que você está chorando? Ela falou, porque você falou de esperança. E eu tentei abortar meu filho 3 vezes e não deu certo. E agora que ele nasceu, eu estava me sentindo muito mal. E agora faz sentido para mim ter aleluia. Meu filho.
Meu
entendeu?
Deus,
gente, se eu não tivesse aprendido mágica, talvez eu nunca teria conseguido evangelizar essa pessoa.
Sim.
Você está entendendo?
Sim. Por isso que expandir a nossa mente é uma chave, né?
Deixa eu dar
amiga, vamos de palavras finais.
Ai, tá.
Vamos de palavras finais, dá os seus comentários finais. E eu queria que cada um preparasse, tipo, uma chave mesmo, assim, dentro daquilo que você já viveu, que você já conhece de reino, daquilo que você vive na parte de Deus. O que que você falaria de incentivo, assim? Fechou? Vamos, mas pode dar seu comentário.
Não,
depois.
Eu ia falar sobre isso, que Deus, ele é tão Deus que ele não vai te mandar para um lugar e não te honrar, sabe? Ele não vai mandar tipo, se você está na sua faculdade, se você está dentro da sua casa, abraça o seu campo missionário e ele não vai fazer você se perder se você estiver nele. Deus não faz isso.
Amém.
Permaneça em Deus, acredite em você e coopere para o reino. Acho que é isso, acreditar e cooperar é a minha chave.
Arrasou. Wilder.
Acabei de falar, não sei. Ah, se eu fosse dar uma dica para você, de verdade, não deixa ninguém roubar a promessa de Deus da sua vida. Nunca. Por quê? Porque um dia tentaram roubar de mim dentro da igreja. Entendeu? Dentro da igreja. Então, seja obediente, se prepare e nunca se esqueça da promessa de Deus. Nunca.
Amém.
Nunca.
Amém.
Se eu for te falar algo, não pare, sabe? Nunca ache que você está parado. Deus é sempre em movimento. Deus está sempre fazendo algo na tua vida. Seja sempre atento, sabe, à voz de Deus. Se coloque sempre à disposição. Porque talvez você não esteja fazendo aquilo que você sonha ou aquilo que você quer fazer. Mas Deus já está fazendo algo através da sua vida.
Uau. Sussurro.
Eu diria, assuma o teu lugar com intrepidez, sem vergonha, sabe? Vai com coragem, cara, vai com ousadia. Não queira o outro lugar da pessoa, assuma o teu.
Lindo.
Uau, uau. Amém. Eu quero te dizer, a minha dica é, o reino de Deus são as pessoas, então sempre tem uma pessoa do seu lado. Então você sempre tem a oportunidade de manifestar o reino, seja cuidando, seja ouvindo, seja fazendo alguma coisa, orando, metendo a mão na cabeça. E eu quero deixar uma passagem bíblica para você. Filipenses 4:16 fala sobre ser um luzeiro numa geração perversa. Esse chamado que Deus nos deu de tipo, Deus não levanta uma luz para deixar debaixo da mesa, sabe? Deixá-la escondida. Como filho de Deus, a gente é chamado a ser essa luz. Então, a tua vida é esse ambiente perfeito para manifestar o reino de Deus, sabe?
Amém.
Amém?
Uau, nossa, amém, amém.
Amém, amém. Olha, vamos finalizar com uma música, Sussu?
Vamos.
Cantora, vamos finalizar com uma música, cara. Muito obrigada por você estar aqui.
Eu amei,
muito.
Gente.
Foi bom, né, gente?
Manda mensagem pra gente no direct.
Fala com a gente.
Vamos conversar.
Ó, segue aqui a galera, vai, Nicole.
Nicole, Colo de Deus.
O Euler, Colo de Deus.
Jennifer, Colo de Deus.
Gil, Colo de Deus.
Suelen, Colo de Deus.
Leonardo, Colo de Deus.
Leonardo, Colo de Deus. Tem muita coisa boa vindo aí pela Colo de Deus. Fique ligado.